Vamos continuar com o debate sobre as matérias que estão em agenda. Hoje iniciamos com as áreas da energia, ambiente e turismo e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Secretária Regional.
Excelentíssimos, Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Energia, ambiente e turismo. É na defesa concertada destas três áreas que hoje venho a este plenário apresentar o plano e orçamento desta Secretaria recentemente criada. A presente 12ª legislatura marca de forma vincada a preocupação do Governo dos Açores em potenciar o crescimento económico do nosso arquipélago, com a salvaguarda intransigente das características que tornam as nossas ilhas diferentes e peculiares a nível mundial. Temos taxas de crescimento cada vez maiores na região, é certo, mas o desenvolvimento dos Açores tem de passar, obrigatoriamente, por uma gestão integrada destas áreas enquanto motores fundamentais para o progresso que queremos aprofundado. Falar em crescimento implica termos presente todas as questões que permitem a sustentabilidade dos Açores, enquanto local único e estratégico, permanentemente com uma visão global, uma visão local e a uma escala global. Sim, este Governo, mais do que ferramentas, tem uma visão integrada que faz deste arquipélago, em todas as suas 9 ilhas, um lugar particular e ímpar. Em primeiro lugar, para todos os açorianos. Ao mesmo tempo que cada vez mais é reconhecido por quem nos visita com estas qualidades de bem-estar, de bem receber e de bem viver. Dos Açores, nos Açores e para o mundo. É assim que esta Secretaria se encontra focada. A nossa missão é só uma, potenciar o crescimento da região, ao mesmo tempo que protegemos as nossas características ambientais, ao fomentarmos políticas cada vez mais eficientes na conservação de cada particularidade, do Corvo a Santa Maria. Defendemos, por isso, que o desenvolvimento turístico dos Açores passe forçosamente por uma oferta ambiental ímpar, aliada à sustentabilidade energética, numa estratégia concertada para a salvaguarda dos recursos naturais que potencia a atividade turística do arquipélago dos Açores como destino de natureza. O que é que nos diferencia? É um exercício que fazemos diariamente para nunca nos esquecermos do nosso propósito e temos bem presente, cada um de vós partilhará sem dúvida, que a nossa diversidade é a nossa principal certeza. Através dos investimentos preconizados neste plano para 2017, evidenciaremos as nossas diferenças em cada uma das três áreas. O investimento público em cerca de 24 milhões de euros para melhorar a sustentabilidade, a utilização dos recursos e as redes do território é a prova de que o respeito pelas questões ambientais aliadas à energia, enquanto setor fundamental para um desenvolvimento ainda mais sustentável, é uma prioridade para o Governo Regional dos Açores. A diversidade biológica é um dos nossos principais valores, pelo que existe uma aposta na sua salvaguarda, destacando-se aqui o trabalho de preservação das espécies endémicas e a estratégia de controlo das espécies exóticas e invasoras. Nesta perspectiva de conservação da natureza, não podemos esquecer que os Açores têm 9 parques naturais de ilha, os quais integram 123 áreas protegidas, com uma área total de 180 mil hectares, dos quais 56 mil hectares de área terrestre, o que corresponde a 24% do nosso território emerso. Constituem-se, por isso, como uma estrutura integrada e coerente que assegura a preservação e projeção do património natural e cultural e da biodiversidade e geodiversidade, no qual continuaremos seguramente a investir. Outro enfoque importante na parcela ambiental são os recursos hídricos. Isto porque a água é outro recurso natural cuja preservação é essencial aos ecossistemas. Aqui é importante frisar que uma das prioridades é dar continuidade à recuperação do estado trófico das massas de água degradadas das nossas lagoas, enquanto importantes reservatórios de recursos hídricos e elementos marcantes da paisagem açoriana. Já com este propósito, é de ressalvar que este ano já foi aprovado o Plano de Gestão de Recursos Hidrográficos, que vigorará até 2021, e estão a ser revistos os planos de gestão de algumas das bacias hidrográficas, nomeadamente Sete Cidades e Furnas. Não nos esquecemos da importância de manter uma adequada gestão dos resíduos, enquanto eixos fundamentais da estratégia de desenvolvimento, a par do incremento de uma efetiva cidadania ambiental. Os dados divulgados esta semana falam por si. No ano 2016, a reciclagem de resíduos de embalagens provenientes da recolha seletiva foi de 54,7 kg por habitante nos Açores, claramente acima da média nacional de 31 kg por habitante. Neste caso em particular, continuamos empenhados em implementar com sucesso uma estratégia baseada na prevenção e redução da produção de resíduos, que já se tem vindo a refletir na redução da produção de resíduos urbanos de forma consistente, acompanhada do incremento substancial da reciclagem. Esta realidade, associada à problemática dos efeitos das alterações climáticas, reivindica um adequado planeamento e mecanismos de intervenção ao nível do território, que passam pelo desenvolvimento de sistemas de monitorização e alerta de riscos naturais, no qual destacamos a conclusão do Plano Regional de Alterações Climáticas até ao final deste ano. E neste sentido, o setor da energia é o que mais pode contribuir para um desenvolvimento sustentável capaz de combater as alterações climáticas, em equilíbrio com o crescimento económico. Por isso, as nossas prioridades passam, nesta matéria, por aumentar a eficiência energética, promover a mobilidade elétrica inteligente e sustentável e potenciar a integração de energias renováveis. Assim, para 2017, temos como objetivo primordial o desenvolvimento de uma estratégia ancorada nos objetivos de aumentar a eficiência energética, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, reduzir a dependência e os custos inerentes à utilização de combustíveis fósseis. Temos como grande objetivo que em 2020 seja possível alcançar 60% de produção de eletricidade com origem em fontes renováveis e endógenas, combinando-as com sistemas de armazenamento de forma a assegurar a qualidade e a segurança do abastecimento às populações. Pretendemos potenciar os Açores enquanto espaço insular como um verdadeiro living lab de soluções inovadoras num contexto nacional e europeu. Pretendemos também levar a cabo ações de sensibilização no setor energético, não só nos jovens, por ser os agentes principais na promoção da eficiência energética, repercutindo os comportamentos para um ambiente familiar e comunidade envolvente, mas também na administração pública e nas empresas dos diversos setores de atividade. O compromisso é de fortalecer a cooperação em prol de uma região energeticamente eficiente, dando a conhecer quais as melhores práticas permitem reduzir custos por setor e com o objetivo de reforçar a sua competitividade e inovação. Toda esta ação de salvaguarda do nosso património faz com que o desenvolvimento dos Açores seja cada vez mais sustentável e o crescimento da atividade turística só pode restar valores ainda mais animadores se for totalmente consertada com este caminho. Desde 2014 que gestamos o impulso no turismo fruto do esforço conjunto entre agentes privados e governo. E assim, sem descurar o item das acessibilidades, a assinatura de qualidade que queremos na região é a da certificação pela natureza, posicionando o turismo dos Açores como um turismo aliado do ambiente. Foi este o caminho que levou ao sucesso do destino e aquele que queremos continuar a desenvolver como uma estratégia segura. Mas mais do que sermos reconhecidos pela beleza das nossas ilhas, o posicionamento está a consolidar-se num jogo duplo entre a contemplação da paisagem e o usufruto de atividades de animação turística. A panóplia de possibilidades em terra e no mar, em cada uma das nossas 9 ilhas, constitui um desafio de desenvolvimento do setor ao potenciar as particularidades dos produtos primários de cada uma delas. Focados na qualificação do destino, a aposta será mantida no investimento da consolidação de uma oferta turística assente na fruição ativa dos espaços naturais, nomeadamente através de atividades de pedestrianismo, cicloturismo, trail run, observação de cetáceos, mergulho, observação de aves, canoeing, surf, bodyboard, entre outros, que permitem contrariar a sazonalidade e potenciar o crescimento das atuais taxas de ocupação. Pretendemos continuar a incrementar as condições para a utilização dos nossos trilhos, nomeadamente através da implementação de novos e de reforço das grandes rotas. Desta forma, promove-se uma visão integrada do recurso, no que à prática de atividades diversas diz respeito, em animação turística, em terra, pretendendo criar pequenas instalações ao longo dos percursos que proporcionem o conforto mínimo aos visitantes, sejam eles pedestrianistas, cicloturistas ou trail runners. Este produto turístico tem especial impacto num destino como o dos Açores, atendendo aos sucessivos prémios de excelência como destino turístico sustentável. Uma das ofertas que também merece destaque é a aposta na sofisticação dos serviços e infraestruturas relacionadas com a saúde e bem-estar, em especial na área do termalismo, através do aproveitamento turístico dos recursos termais endógenos, neste caso em concreto, dos muitos milhões de litros de águas quentes que temos disponíveis. A componente da formação terá especial atenção ao nível da formação inicial, valorização das competências dos ativos atuais, bem como formação com vista à requalificação. Não esquecemos a importância do desenvolvimento da política de turismo a concretizar através da revisão do plano de ordenamento turístico com uma análise da oferta nas suas diversas tipologias, explorando as potencialidades individuais de cada ilha. E, finalmente, a maior parcela de investimento neste setor centra-se na promoção do destino. Efetivamente, a nossa aposta tem passado e continua a passar por aumentar a notoriedade internacional dos Açores como um destino de natureza de excelência, procurando reforçar perante os mercados externos, o nosso posicionamento em prol desta imagem, pondo em destaque as nossas características de sustentabilidade, ambientais e paisagísticas. Não somos um destino de massas, mas temos ampla margem para crescer através dos mercados potenciais, trabalhando esse que iremos reforçar com a captação de fluxos turísticos, participação em ações de promoção do destino e com políticas que privilegiem eventos que apresentem um efetivo retorno promocional e gerador de fluxos, nomeadamente no segmento do desporto e dos eventos associativos. Em termos globais e através do Penta, propomos dar prioridade à qualificação do destino no que diz respeito à inovação de produtos e serviços e à consolidação de uma oferta diversificada, à promoção da sustentabilidade interna da atividade turística em todas as suas vertentes e da sustentabilidade de fluxos turísticos que resultem na criação efetiva de emprego e riqueza, ao aumento da eficácia na promoção e ao aumento da eficiência das acessibilidades. O Plano e Orçamento para 2017 prevê investimento público de 26 milhões de euros para fomentar o crescimento económico e o emprego, através do setor do turismo, que por si só já se constitui como um motor essencial para a criação de riqueza na região. A prova disso é o facto de, em 2016, termos sido a região do país onde se evidencia o maior crescimento nesta área, com um aumento de 26% face ao período homólogo, fixando-nos praticamente nos 2 milhões de dormidas, para além de termos conseguido ultrapassar a barreira dos 70 milhões de euros em termos de proveitos totais, representando um crescimento de 30% face ao ano anterior. Relativamente ao emprego, o número de pessoas que está empregada em unidades de hotelaria tradicional e de turismo em espaço rural nos Açores aumentou de 1.484 em 2015 para 1.951 em 2016, o que se traduz num aumento de 31,5%. Estes valores representam o crescimento da atividade turística e desafiam-nos a todos, governo regional e privados, para o posicionamento dos Açores como um destino de referência entre os mercados potenciais e prioritários, aumentando a sua notoriedade com vista a estabilizar fluxos turísticos existentes e a captar novos. Porque defendemos um crescimento turístico harmonioso com a natureza, que não põe em causa a sustentabilidade do nosso destino e a valorização da identidade açoriana, a nossa prioridade é proteger e preservar o património natural e cultural dos Açores, criando condições para que a qualidade de vida das nossas comunidades nunca seja comprometida, nem no presente, nem no futuro. E sobre identidade, já dizia o poeta Emanuel Félix, deixei o meu relógio, algures numa fajã, onde não contam nem horas nem minutos. E é este seu jardim real que queremos atravessar todos os dias para continuarmos a garantir a nossa autenticidade. Vivamo-la nós e quem nos visita de forma memorável. Por tudo isto, estamos empenhados em continuar a transmitir à sociedade açoriana as externalidades positivas proporcionadas pelo desenvolvimento do setor do turismo, enquanto motor de desenvolvimento económico, social e cultural dos Açores. Mas queremos cumprir este propósito fazendo jus à expressão certificados pela natureza, potenciando a harmonia entre a criação de riqueza e emprego na região, sem nunca perder de vista as implicações do crescimento da atividade turística nos frágeis ecossistemas naturais. É este o caminho que queremos trilhar. Atuaremos sempre e em primeiro lugar na defesa do nosso património natural. É esta a nossa maior riqueza. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Furtado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, dificilmente se pode considerar sério um Governo regional que, nos sucessivos discursos no setor da energia, despreza as estratégias que ele próprio desenha e que, consistentemente, falta à verdade quando não cumpre as metas e os objetivos que publicamente anuncia. Perguntamos, assim, e para que se constate essa falta de seriedade, se as várias intervenções do anterior chefe do Executivo açoriano, realizadas em 2012, que davam a garantia da construção de duas centrais hídricas reversíveis, uma na Terceira e outra em São Miguel, para armazenar energia renovável excedentária no período noturno de vazio, em que se desperdicia energia renovável por falta de consumo, foram ou não um logro. perguntamos se outras metas e objetivos anunciados, como por exemplo os no âmbito da mobilidade elétrica, cuja concretização caiu sistematicamente por terra, não colocarão em causa a credibilidade de todas e quaisquer estratégias que venham a ser alinhavadas pelo Governo Regional. Em matéria de ambiente e em relação à estratégia para a gestão de resíduos na região, o Grupo Parlamentar do PSD Açores exige saber do Governo se o Governo Regional dos Açores continuará a demitir-se das suas responsabilidades no âmbito da temática da gestão de resíduos na região, em específico no que diz em respeito à intenção de construção de uma incineradora na Ilha de São Miguel. Como é do conhecimento público, o Grupo Parlamentar do PSD Açores está disponível para que haja um cabal de esclarecimento à população e para analisar até às últimas consequências eventuais alternativas que nos sejam apresentadas. Bem sabemos que alguns elementos da bancada do Partido Socialista consideram a seriedade não é uma qualidade fundamental dos políticos. Mas, e discordando por completo desta visão, pedimos à Senhora Secretária Regional do Ambiente e Turismo que, com toda a honestidade e seriedade que lhe é exigida, até pelas responsáveis governativas que tem, nos esclareça os miquelenses e esclareça os açorianos sobre esta matéria de uma vez por todas. Senhora Secretária, para finalizar, o turismo tem, e muito bem, sido desde 2015 atividade económica com maior crescimento registado nos Açores. Aliás, foi seguramente a única atividade com registro positivo na economia açoriana, tendo igualmente contribuído para o crescimento de outros setores, como a construção civil. Sabemos isso. Mas, dos 26,4 milhões de euros contemplados no plano para 2017, no desenvolvimento do turismo, que representam menos de 4% do total do investimento do plano, apenas 3 milhões de euros são destinados à qualificação do destino, uma redução de 21% em relação a 2016. Porém, estando contempladas nas áreas de ambiente e obras públicas alguns programas e medidas cujo fim poderá ser eventualmente o da qualificação do turismo, perguntava-lhe qual o efetivo valor do plano que se pode considerar como qualificação do turismo. Disse.
Obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado César Toste.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, excelentíssimo Senhor Presidente do Governo, excelentíssimos membros do Governo, minhas senhoras e meus senhores, haja saúde. Na análise deste orçamento fala-se de ambiente, mas ambiente da terceira está na ordem do dia. Isto reflete-se nos Açores e é um problema que deve preocupar a todos os açorianos. E para mim, como terceirense e praiense, as palavras que vou citar de seguida são muito graves. Cito: estou absolutamente estupefacto com as exigências açorianas contidas no preito. Ninguém aprova uma coisa que exija um governo nacional, que exija um governo estrangeiro, que financie em 167 milhões de euros o orçamento nacional do país, sem sequer contratar antes o governo estrangeiro. A diplomacia de canhoneira já acabou. Citei o ministro de Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que no dia 25 de fevereiro respondeu aos 167 milhões de euros anuais exigidos pelos Açores junto das autoridades americanas para a revitalização económica da Ilha Terceira após a reestruturação da base das Lajes. Peço-vos que percebam que não vos estou a atacar, mas a reportar alguém que atacou os Açores e desprezou a vossa cor partidária. É grave. Foi preciso os deputados do PSD Açores na República insistirem para se perceber de uma vez por todas a posição da República do PS em relação ao vosso projeto ambiental de revitalização para a Ilha Terceira. É desta forma que se vê a seriedade de algumas pessoas que estiveram nos Açores e disseram sim ao preito e depois cortaram aos bocadinhos, mal chegaram a Lisboa. Foi desta forma acentuada, senhora secretária, que o ministro Augusto Santos Silva considerou o assunto da descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória e o ambiente na Terceira. Apesar do senhor ministro vir dar o dito por não dito, apesar do comunicado do governo e do Dr. Vasco Cordeiro ter dito que já havia falado com o ministro, isso não descansa o PSD Açores. E tenho a certeza que isso não descansa os terceirenses. O processo de descontaminação das zonas adjacentes à base das Lajes, na Praia da Vitória, está parado e não se conhecem as próximas medidas a prosseguir pela administração dos Estados Unidos da América. Senhora Secretária, esclareço mais uma vez que não estou a criticar o que foi feito em todo o processo da base das Lajes. Mas se soubesse que a sua saúde pública pode estar em risco, certamente perguntaria o que lhe vou perguntar. Que compromissos efetivos e concretos a República assumiu ao Governo Regional na área ambiental? Que prioridades vão ser assumidas na próxima bilateral relativamente à descontaminação? Que valores vão ser exigidos pela República na próxima bilateral relativamente ao passivo ambiental? O Governo da República vai exigir 167 milhões de euros ao Governo dos Estados Unidos da América? Os serenos podem estar descansados com o recuo do ministro? Acham que as medidas adotadas desde 2012 são suficientes e vão de encontro à urgência da situação? A população da Ilha Terceira pode estar descansada relativamente ao risco de saúde pública? Desculpe o grande número de questões, mas sempre me disseram que não se brincam com coisas sérias. E o que se passa na Praia da Vitória é demasiado sério para alguém dizer que a qualidade de vida dos praienses vale zero.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Bárbara Chaves.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo.
Senhoras e Srs. Deputados,
espero que este tempo seja descontado à bancada do PS.
Senhoras e senhores deputados,
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, começamos esta manhã com as questões associadas à energia, ao turismo e ao ambiente. Relativamente ao setor da energia, eu gostaria de dizer que é com agrado que o Grupo Parlamentar do PS vê o desenvolvimento e a fase onde estamos atualmente ao nível do setor da energia e das energias renováveis. Foi um caminho que foi necessário ser feito, um caminho árduo, que nos últimos anos teve uma evolução bastante considerável e que não falhou, Senhora Deputada Catarina. Este setor não falhou. Só falhou, ou só esteve mais parado, nos anos aí de 2011, mais ou menos, 2012, altura em que não se conhecem grandes evoluções ao nível do setor energético. Depois dessa fase, passada essa fase, senhoras e senhores deputados, foi preciso fazer um caminho, foi preciso estudar-se, foi preciso implementar, foi preciso criar estratégias, essas estratégias que são necessárias fazer ao longo do tempo, tanto na energia como em outros setores. E, portanto, chegamos hoje à fase em que vamos implementar estas medidas, em que vamos cumprir regras, em que vamos fazer com que os Açores sejam hoje, ou passem a ser, uma região energeticamente sustentável. É por isso que trabalhamos, é por isso que estamos a trabalhar, é por isso que estamos aqui, com toda a convicção e com toda a determinação e a confiança que os açorianos nos deram para governar esta terra. Relativamente às centrais, à incineradora e ao desafio que a senhora deputada Catarina fez para que o Governo e o Partido Socialista, nós somos o grupo parlamentar do Partido Socialista que suporta politicamente este Governo, temos toda a legitimidade daqui nesta casa, em qualquer lado, de falar e explicar aquilo que nós consideramos que é importante e que também estão em consonância com aquilo que o Governo Regional diz, portanto vou responder a esta questão. A senhora deputada falou sobre a incineração da ilha, na Ilha de São Miguel, sobre a central de valorização energética na Ilha de São Miguel. Eu acho que é até uma falta de respeito trazer esta questão desta forma, de um modo tão acutilante, porque está a decorrer... Se eu puder falar, se o senhor me deixar falar, eu explico.
Senhoras e senhores deputados...
E como eu não falo para si, falo para os açorianos, vou continuar. É uma falta de respeito, porque existe uma petição a decorrer, existe uma petição a decorrer, que tem que ser apreciada, em que há uma data de diligências que vamos fazer, e é inadmissível vir aqui pedir que o Governo Regional ou o Partido Socialista digam só a favor ou contra uma iniciativa que está a ser apresentada, que está a ser analisada em comissão, e é uma falta de educação estar a falar sobre essa questão aqui.
Senhoras e senhores deputados,
não obstante essa questão, julgo que é importante referir aqui neste momento e no curto espaço de tempo que tem para intervir, dizer que o Governo Regional já disse, já assumiu, e nós também concordamos e estamos em sintonia, de que essa responsabilidade é dos municípios da Ilha de São Miguel. Tal como foi a decisão da valorização energética na Ilha Terceira, também na Ilha de São Miguel terão que ser os municípios a organizarem-se e a gerirem os seus resíduos da maneira que acharem mais adequado, tendo em conta a hierarquia de gestão de resíduos, tendo em conta o respeito pelas metas e pelas regras impostas ao nosso país por parte da União Europeia. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada. Senhora deputada, Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Senhora Presidente,
senhoras e senhores deputados,
estou meio afónico e tudo.
Peço-vos a todos um pouco de silêncio para que o Sr. Deputado Paulo Mendes possa fazer a sua intervenção.
Toda a gente aqui,
tem a palavra, Sr. Deputado.
Para a semana que vem está tudo contaminado. Vai. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. O Governo Regional assumia no seu programa de Governo que iria alterar o plano de ordenamento do território após a alteração do Plano Regional de Turismo e depois adequar aquele às conclusões que retirasse do Plano de Turismo. Mantém o Governo Regional a intenção de prosseguir com este processo? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, tomo a palavra para, de forma rápida e em relação às questões que foram referidas desde logo pelo Sr. Deputado César Toste, dizer de forma muito clara o seguinte, pois a mim preocupa-me mais a situação concreta da descontaminação de solos na Ilha Terceira do que os estados de espírito e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto,
senhores deputados,
em relação a essa matéria, o que eu gostava de dizer é o seguinte, a posição que o Governo Regional tem transmitido nas comissões bilaterais é muito clara. É a responsabilidade, em primeiro lugar, dos Estados Unidos limpar, digamos assim, limpar o passivo ambiental que deriva da presença de forças militares norte-americanas na Ilha Terceira. Há estudos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil que têm feito a monitorização e que têm, segundo creio, sido enviados a esta Assembleia. Portanto, esta Assembleia está devidamente informada sobre qual é a evolução que este assunto tem tido. Essa evolução não é satisfatória para o Governo Regional dos Açores. E, portanto, nós achamos que é preciso fazer mais e melhor. E em relação à componente do Governo dos Estados Unidos, do Governo da República, há uma coisa que eu sei de forma muito clara. Não é responsabilidade do Governo Regional dos Açores, nem é responsabilidade dos açorianos limpar o passivo ambiental deixado pelas forças dos Estados Unidos da América. E é a partir daqui...
Senhores deputados, o senhor presidente do governo está no uso da palavra. Naturalmente que sim.
E é a partir daqui que a posição do governo dos Açores é muito clara. E, portanto, o governo da República fará como entender. Se entender, porque aliás foi sempre isso que nós dissemos quando apresentamos o plano de revitalização económica da Ilha de Terceira, que contempla essa parte. Nós achamos que isso deve ser... que é uma responsabilidade do governo dos Estados Unidos. Mas isso aí já é uma relação entre o Estado português e os Estados Unidos da América. O que não pode nunca é ser uma responsabilidade dos Açores e dos açorianos. E, portanto, o governo da República fará, há neste caso, digamos assim, uma obrigação de resultado. E o resultado é, tem que ser limpo. Está a ser limpo, não da forma como nós gostaríamos que fosse, desde logo em termos de rapidez. Há uma monitorização efetiva e esta Câmara tem sido informada sobre essas questões. Esse assunto continuará a ser resolvida, a questão laboral. Este assunto é a prioridade das prioridades no posicionamento do Governo dos Açores no âmbito das comissões bilaterais. Segunda questão, relativamente à senhora... deputada Catarina Chamacano, do Grupo Parlamentar do PSC. Senhora deputada, eu não coloco a questão no registro que a senhora deputada o colocou, mas, de qualquer das formas, coloco nesta perspectiva em relação a essa questão. O que há fundamentalmente que ter é coerência, responsabilidade e memória. E julgo que estas três qualidades conduzir-nos-ão bem no meio deste processo dos resíduos, da gestão de resíduos e da incineração. E quando eu me refiro a coerência, responsabilidade e memória, estou a referir-me a que nós não podemos, em matérias dessa responsabilidade, agir consoante as circunstâncias. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Em 2008 foi aprovado nesta Assembleia, com os votos favoráveis do Partido Socialista e do CDS, e com a abstenção do PSD, um plano estratégico de gestão de resíduos que previa expressamente a questão da valorização energética. Senhora deputada, certamente não viu a entrevista que eu tive a oportunidade de dar à RTP Açores, mas nessa entrevista digo que isto é uma questão de lei. Não é uma questão de opinião, é uma questão de lei. De seguir aquilo que está fixado e que, aliás, foi decidido por esta Assembleia. E, portanto, em relação a esta matéria, já desde 2008, pelo menos, que está prevista esta questão. Mas há mais. Em 2011, foi aprovado nesta Assembleia, a 29 de setembro de 2011, o Regime Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos, que estabelecia também uma determinada hierarquia nos processos de gestão de resíduos e que contemplava a valorização energética. Esse diploma foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS-PP, com o voto contra do PCP e com a abstenção do Bloco de Esquerda. E sabe, Sr. Deputado, este decreto tinha um artigo... Este decreto tinha um artigo que estabelecia...
Senhoras e senhores deputados...
Este decreto tinha um artigo que estabelecia a ordenação dos processos de gestão de resíduos. Enfim, todas as questões que se colocam nesse âmbito, qual era a prevenção, a reutilização, a reciclagem. E há um partido político que apresenta uma proposta de alteração que fundamentalmente acrescentava a um artigo proposto pelo Governo de então que dizia assim: a valorização e a eliminação de resíduos devem ser previstos tendo em conta os princípios da hierarquia das operações de gestão e da prevenção e redução de resíduos estabelecidos nos artigos 11 e 14. Começava pela questão da prevenção e redução, da preparação. O penúltimo era a valorização energética e, no fim, a eliminação. E há um partido que, nesta casa, apresenta uma proposta de alteração que, fundamentalmente, o que dizia, acrescentou sem prejuízo da adoção de forma diversa, aceito pela autoridade ambiental, considerando o ciclo de vida daqueles resíduos. Ou seja, poderia alterar-se a hierarquia. Sabe quem é que apresentou essa proposta de alteração? O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sabe quem é que subscreveu a proposta de alteração? O seu líder parlamentar, Duarte Freitas. Mas há mais. Deixa eu lhe dizer.
Há mais.
Cito. Do mesmo modo, temos que, sem rodeios, assumir que a não implementação dos centros, que são diferentes, de valorização energética de resíduos em São Miguel e na Terceira, colocam em causa a implementação e cumprimento do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores, mais conhecido pela sigla PEGRA, o qual que até já deveria estar concluído.
Meus deputados, por favor.
Continuo a citar e a dizer, no momento atual, não há melhor alternativa disponível para resolver o problema dos resíduos na região e na Terceira. Sabe quem é que disse isso? O Sr. Deputado Luís Randeiro. Sabe quando é que o Sr. Deputado Luís Randeiro disse isso? A 12 de fevereiro do ano passado. Coerência, responsabilidade e que memória têm os senhores para falar.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho. Senhoras e senhores deputados, antes que tenha que atribuir mais 5 minutos à bancada do PS, agradeço algum silêncio para que o Sr. Deputado Francisco Coelho possa iniciar a sua intervenção.
Senhora Presidente, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado César Toste, é bem verdade, haja saúde, Sr. Deputado. E nós bem precisamos de saúde, designadamente ao nível de uma coisa fundamental, que é a memória. E a respeito de memória e de falta dela, eu gostava de lhe fazer desde já uma declaração de princípios. Para o Partido Socialista e para o Governo dos Açores, suportado pelo Partido Socialista, a falta de memória é sempre criticável e será sempre denunciada. Venha da parte de um ministro socialista, venha da parte de qualquer deputado desta Casa, venha da parte de um líder partidário com assento nesta Casa. Vamos então à memória e à amnésia. Eu começo por lhe lembrar que, independentemente das amnésias, este Governo da República assinou uma declaração conjunta ao mais alto nível com o seu Primeiro-Ministro, onde estabelece que o PREIT é um documento orientador na intervenção da questão das lanches para este Governo da República. E na sequência disso, muito tem sido feito, embora ainda falte naturalmente fazer, e nós bem sabemos, coisas importantes que estão neste documento, mas também é justo dizer que já foram feitas algumas, muitas, que não estão neste documento. O Governo da República não teve amnésia ao nível das acessibilidades e de uma compensação para a Ilha Terceira quando resolveu ser o responsável e apoiar a Ryanair para voar para a Terceira. Aí quem teve amnésia ou então um delírio generoso durante a última campanha eleitoral foi o Sr. Deputado Duarte Freitas, que disse que a Ryanair veio, mas só veio quando o Governo da República do Partido Socialista fez com que ela viesse. Depois também, Sr. Deputado, é preciso não esquecer, ao nível da amnésia, que o Partido Socialista sempre se preocupou com a descontaminação da base das lajes. E o Partido Socialista sabe que ela não piora nem melhora consoante a cor dos governos da República. E, portanto, também quando o Governo da República anterior andava aos papéis e nada sabia sobre a descontaminação, nós já estávamos preocupados. A Ersara já tinha contratado o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Os americanos já tinham assumido, porque assumiram, que há um dano, que há responsabilidades e que essa responsabilidade é sua e têm-na mantido, independentemente do ritmo e da eficácia. Portanto, nesta matéria é preciso que não haja amnésia. por falar em amnésia e porque os senhores deputados, tenha calma, o senhor deputado Rendeiro, não se excite, ainda perde alguma memória. A respeito de memória, os senhores deputados do PSD gostam muito de fazer perguntas, mas não gostam nada de ter que dar respostas em nome da memória. E eu, a este respeito, tenho por acaso na minha frente um recorte do Diário Insular de 9 de abril de 2015, onde vejo uma fotografia, a preto e branco, mas a culpa será provavelmente da minha cópia, em que vejo o Sr. Deputado Duarte Freitas, ao centro, muito bem ladeado, sob responsáveis políticos do PSD Terceira, a anunciar aos terceirenses a criação de um grupo de trabalho do PSD com o sugestivo título Praia da Vitória Futuro, para apresentar um conjunto de iniciativas no âmbito, quer junto à União Europeia, quer junto ao Governo da República, para apoiar a situação económica e social da Ilha Terceira. Talvez seja tempo, Sr. Deputado Duarte Freitas, peço-lhe um esclarecimento, de nos dar conta do que é que efetivamente terá resultado desse grupo de trabalho, que certamente não reuniu uma única vez para o Diário Insular, não acredito nisso, e o Sr. Deputado vai com certeza esclarecer-me em nome da memória, Sr. Deputado. E aí ficaremos todos mais descansados e diremos com propriedade: haja saúde. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Furtado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu gostaria de dizer só, para quem não sabe, que valorização energética não se cinge à incineração. O próprio PEGRA, o plano inicial que constituiu a visão do Governo conforme resolução que terminou a sua elaboração, diz que era a visão do Governo. E o PEGRA o que diz é que existem várias, diversas tecnologias disponíveis para a valorização energética e que caso fosse para São Miguel essa opção, caso fosse essa opção para São Miguel, deveriam todas essas alternativas tecnológicas ser estudadas. Foram? Não. Como é que se parte para uma solução e como é que se decide para uma solução sem se estudar todas as alternativas? Nós estamos aqui, a população miquelense quer saber porque é que não foram estudadas as outras alternativas. Se nos provarem, se houver uma sustentação para uma das soluções, nós estamos prontos para ir para aceitar. Agora, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Presidente do Governo, façam o vosso trabalho. Não enganem os açorianos, não enganem os miquelenses, se faz favor. Aqui não somos um grupo de manietados. Vocês estudam, mas as conclusões... Não sabe o que é? Quer que eu explique?
Era deputada.
Pronto. Só para dizer que, sendo o PEGRA a visão do Governo, o Governo tem, efetivamente, responsabilidades nesta matéria. E, portanto, não fujam por entre os pingos da chuva. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sr. Presidente do Governo tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, apenas porque essa questão parece-me que deve ficar bem esclarecida. A senhora deputada não tem razão. O PEGRA falava na valorização energética por incineração. E, portanto, falava, sim, senhor. O documento de 2008 falava. E neste, o PSD absteve-se. No outro, que também estava, o PSD votou a favor. E a questão é outra. Então, por que razão é que os senhores apoiam a incineração na Terceira e não apoiam São Miguel? Apenas porque em São Miguel surge mais contestação? É isso? É isso? É isto que está reduzido aquele que se diz o maior partido da oposição? Não acredito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, duas ou três explicações, porque Hoje aqui quem está em julgamento é o PSD, não é a maioria, nem o Governo Regional. É a tentativa habitual e é a singularidade da política açoriana. Os senhores o que gostavam mesmo era de uma espécie de ação nacional em que toda a gente aplaudisse as vossas propostas, mas com o requinte de ainda poderem criticar quem vos aplaudisse. Isso não vai acontecer enquanto esta oposição aqui estiver. Vamos afirmar-nos, vamos criticar, vamos fiscalizar, vamos escrutinar, quer os senhores queiram, quer não. E os senhores, quando vão inaugurar uma obra, quando vão inaugurar uma escola, têm que ser responsáveis pelos maus resultados escolares. Não somos nós que vamos inaugurar a escola, são os senhores. E, portanto, os responsáveis pelos maus resultados escolares são os senhores que governam. Quando vão inaugurar um hospital, não nos convidam.
Senhoras e,
portanto,
e senhores
se há maus
deputados...
resultados na saúde, os responsáveis são os senhores. E assim sucessivamente. Os senhores estão aqui para governar, é verdade, mas também para poderem ser criticados. Se os senhores julgam que nos atemorizam por tentarem fazer do PSD sempre o principal alvo da política açoriana, não nos atemorizam. Estamos aqui frontalmente, com coragem, para dizer quando for preciso criticar, quando for preciso fiscalizar e quando for preciso propor. É por isso que somos uma oposição ativa e é por isso que o senhor, mesmo não gostando, e o PS não gostando, vai ter que ouvir as nossas críticas. Porque os senhores não podem vangloriar-se de algumas coisas que possam correr bem, e há coisas que correm bem, mas não podem passar pelos pingos da chuva quando corre menos bem. Vamos a dois exemplos, Sr. Presidente. Se fosse um governo que não fosse a sua cor política, com o ministro a dizer o que Augusto Santos Silva disse, o senhor teria rasgado as vestes, teria-se criado quase uma revolução nos Açores. E o senhor teve uma reação pífia, medrosa e sem coragem para enfrentar um membro do governo do seu partido. E, portanto, é preciso também aqui dizer as verdades e dizer as coisas como elas são. Em segundo lugar, em relação à questão da incineração, temos dito e repetido, a situação evolui. Há situações que neste momento estavam previstas, há situações que estavam previstas e que não estão a ser concretizadas. Basta ver o que se passa com o transporte de resíduos das Ilhas do Triângulo para a Terceira. Há soluções tecnológicas que evoluem. Inicialmente selaram-se as lixeiras e houve apoios comunitários para tal. A seguir estão-se a selar os aterros e já há apoios comunitários para tal. Vai haver uma evolução certamente tecnológica e já se começa a falar na solução de encerrar alguns modelos de valorização energética. E nós temos que estar atentos a esta realidade, Sr. Presidente. Seria cegueira não estar atentos a esta realidade. E é por isso que nós dizemos que, face às circunstâncias atuais, o que temos que fazer é pensar e analisar até às últimas consequências que alternativas é que existem. Isso é dito muito claramente. Os senhores têm uma outra visão, mas não podem passar pelos pingos da chuva, como é especialmente hábito do Sr. Presidente, nestas matérias. Essa visão que os senhores têm é assumida. Os senhores estão pela incineração. E nós dizemos, é preciso estudar até às últimas consequências em função dos avanços tecnológicos, outras alternativas. E é isso que é preciso dizer e é isso que o PSD aqui expõe, como já expôs publicamente. Então somente isto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Governo.
Senhora Presidente. Os membros do Governo, e devo dizer, Sr. Deputado Duarte Freitas, que há efetivamente uma grande diferença entre um Governo... Há efetivamente uma grande diferença entre um Governo da República do meu partido e um Governo da República do partido de Vossa Excelência. E devo reconhecer isso. É que um Governo da República do meu partido, quando um membro do Governo é alertado também pelo Governo Regional dos Açores de que não agiu corretamente, faz aquilo que o Ministro dos Negócios Estrangeiros fez. No dia a seguir, corrige aquilo que disse. O problema do Governo do seu partido é que não corrige aquilo que diz e insiste numa visão deturpada das autonomias regionais. Segunda questão. Eu penso que fui claro... Longe de mim... qualquer ideia de União Nacional. Eu basto-me com a coerência com a responsabilidade e com a memória. E é isso que tem faltado ao PSD e ao senhor neste processo de incineração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, o PSD, em matéria de defesa da autonomia, não recebe lições de ninguém. Aqui, nesta Casa da Autonomia, na verdadeira Casa da Autonomia que é esta, agora e no passado, sempre estivemos do lado certo. Quero que lhe fale de coerência, Sr. Presidente. Do lado certo da defesa da autonomia. Os senhores foi quem votou contra os símbolos autonómicos. Os senhores e abandonaram a sala, o Partido Socialista. Os senhores votaram nesta casa uma moção contra a adesão à União Europeia. E eu mostro as provas. Os senhores, também o Sr. Presidente do Governo, em respeito à coerência, foi o senhor que disse que as low cost não eram uma solução para os Açores. Disse numa entrevista que não era uma solução para os Açores. As low cost colocam como condição a liberalização do transporte aéreo para os Açores, ou pelo menos para uma rota. Nós temos a felicidade de saber a que é que isso conduz. Isto é, claramente, o senhor era contra, é esta a sua coerência. Mas aí vamos ao Governo da República. Por muito que os senhores queiram contraditar, a verdade é que, tanto o senhor nestas afirmações, como o seu deputado Francisco César, sempre se manifestaram contra a liberalização do espaço aéreo. E agora cavalgam a liberalização do espaço aéreo, introduzida pelo Governo PSD, CDS-PP, e que foi a melhor notícia dos últimos 15 anos para a economia dos Açores, com a qual os senhores têm tirado benefícios políticos ou tentado tirar. Mas digo ainda mais, a coerência que eu lhe coloco é esta, Sr. Presidente. Fica uma última pergunta. O senhor continuaria a ser coerente e a apoiar o engenheiro Sócrates como tanto apoiou a sua vida inteira?
Senhor Deputado, deixe-me que lhe diga que essa sua parte final da intervenção em nada tem a ver com o debate que estamos aqui a fazer. Portanto, fique registado, Sr. Deputado. Sr. Presidente do Governo, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Senhora Presidente,
senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, pode continuar.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, e quanto às contradições do PSD na questão da incineração, ficamos na mesma. As divagações do Sr. Deputado Duarte Freitas só são demonstrativas do incómodo do PSD nesta matéria e da razão que assiste ao Governo Regional e ao Partido Socialista, já agora, nesta matéria. Se a sua intervenção, se dados faltassem, foi a maior prova de que, efetivamente, nesta matéria, falta-vos coerência, falta-vos responsabilidade e falta-vos memória. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos Senhores Deputados, excelentíssimos Senhores Membros do Governo. Lamento que o debate sobre estes temas muito importantes para todos nós comece com indicações de falta de seriedade e de honestidade. Não é para isso que aqui estamos. Nós estamos disponíveis para receber todas as críticas construtivas e tudo aquilo que pode melhorar as nossas propostas, partindo do pressuposto que todos somos honestos e sérios nestas matérias. Relativamente às centrais hídricas reversíveis, Terceira e São Miguel, considera o Governo que a questão da reserva de energia é fundamental para se cumprir os propósitos de integração de mais renováveis na rede. E tanto quanto sabemos, existem dois cenários em cima da mesa com os dados que temos hoje, que são hídricas reversíveis e são baterias. Os elementos que temos hoje, de acordo com o trabalho que tem sido feito com a empresa Eletricidade dos Açores, apontam-nos para vantagens em termos de durabilidade e de custo de hídricas reversíveis, mas porque estão em causa dinheiros públicos e investimentos que colocam um bem muito escasso, sem qualquer dúvida, e que estão em causa recursos muito importantes para todos nós, consideramos que devem ser aprofundados os temas das baterias, porque é uma tecnologia que está em constante mudança e, portanto, temos de estar totalmente seguros das opções que são feitas. Relativamente à mobilidade elétrica, mais uma vez, estando em causa uma política estratégica da região, consideramos que devemos assumi-la com total segurança e se aquilo que foi feito antes não nos deixa totalmente seguros, sim, vamos reapresentar, vamos reanalisar para propormos e executarmos aquilo em que verdadeiramente acreditamos. Sobre a gestão de resíduos está praticamente tudo dito. Acho que é importante apenas referir que o Governo Regional dos Açores não sente necessidade de se evidenciar aquilo que pensa nesta matéria em prol dos movimentos cívicos importantes que vão surgindo, conforme dá mais jeito ou menos jeito em termos de mediação pública e de conquista de opiniões de quem conhece menos estes temas e que muitas vezes é levado por alguma opinião mais tendenciosa. Mas afinal, a crítica começava por não sabemos qual é a posição do Governo Regional dos Açores nesta matéria, está mais claro, ela está bem emanada nos documentos que foram publicados. Por outro lado, é referido, ainda há pouco, afinal já se sabe que o Governo Regional dos Açores é a favor da incineração. Portanto, não haverá muitas dúvidas nesta matéria, pelos vistos, uma vez que perguntam e concluem ao mesmo tempo aquilo que está previsto. Relativamente à questão sobre o investimento no turismo e nas outras áreas, efetivamente, esta visão da Secretaria é uma visão integrada entre turismo, ambiente e energia. E aquilo que está previsto em termos de desenvolvimento do setor turístico, efetivamente, ganha com alguns investimentos que estão previstos em termos de ambiente. E, portanto, há efetivamente aqui políticas integradas que nos permitem enfrentar de forma unida estas três matérias. Relativamente à questão do Sr. Deputado Paulo Mendes, relativamente à prevalência de alguns planos de ordenamento. O Plano Regional de Ordenamento do Território é o plano que define as diretrizes que nós devemos observar. Os restantes planos setoriais, onde se inclui o POTRA, o Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, devem seguir as orientações genéricas do mesmo. Este Plano de Ordenamento, por sua vez, está em revisão atualmente e deve refletir, como é óbvio, sempre que se fazem estas revisões, as evoluções socioeconómicas que se vão verificando na região.
Obrigada, Sra. Secretária. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária, eu percebo que tenha colocado algumas verbas no ambiente para compensar o desinvestimento do turismo, mas devo-lhe dizer que a promoção e desenvolvimento do destino, nomeadamente o pagamento aos operadores, não vai poder fazer com as verbas do ambiente e, portanto, pergunto-lhe clara e diretamente, fazendo uso da honestidade que nos pediu. Desde 2015, que não é pago a operadores, nomeadamente uma das melhores operações, que é a Boston Terceira, que é um caso de sucesso, a operação de 2015-2016, o Governo Regional ainda não pagou um único euro. Como é que com menos um milhão que tem desde 2016, vai pagar o que tem em atraso? Prometeu o Governo que pagaria em fevereiro. Como é que é? Quando é que vai pagar? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa, de momento, não tem inscrições. Sra. Secretária Regional, tem a palavra.
Bem, como é bem sabido, o Governo Regional dos Açores não paga operações. Isso é proibido pelas regras comunitárias, como bem devem saber. O que é feito para promover o destino turístico, são acordos de plano de marketing. E esses sim são feitos com diversas entidades. E, efetivamente, houve algum atraso no pagamento da operação em causa, que eu penso que não era muito relevante a discussão numa Assembleia, no âmbito do plano da região, mas posso adiantar que essa questão está sanada e está resolvida.
Obrigada, Sra. Secretária. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Jorge Jorge, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo, Sra. Secretária, queria-lhe colocar uma questão muito direta sobre o Clube Náutico das Lajes do Pico. A degradação física em que se encontram as instalações do Clube Náutico e as antigas casas dos botes baleeiros é de todos sabido e é uma má imagem de um concelho que se quer afirmar na cultura baleeira. A falta de condições também para a prática do desporto e para acolher os desportistas e até para guardar o próprio património da região, que são os botes baleeiros, é visível aos olhos de todos e desde 2000 que em vários planos, em vários comunicados do Conselho de Governo, que se fala da necessidade de atuar, chama a atenção, por exemplo, e para não estar a demorar muito tempo, por exemplo, ainda na CROP, em 2015, o tal CROP que desapareceu do mapa, eram previstos 1 milhão 180 mil euros para essa obra. No plano de 2016, é também prevista a execução do projeto da Casa dos Botes das Lajes do Pico. Neste momento, esta situação desapareceu do plano e eu gostava que se me pudesse explicar porquê. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Tomé.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em matéria de património baleeiro, eu simplesmente tenho que dizer que é um dos bons exemplos do investimento realizado pelo Partido Socialista. E nessa matéria tenho que recordar aqui um facto, é que com a extensão da caça à baleia em 1984 e já com a degradação de grande parte desse património a nível dos botes baleeiros e das lanchas baleeiras, até 1996, nós tínhamos nos Açores 3 ou 4 botes baleeiros provenientes da atividade da baleação que faziam provas, especialmente no Pico, com maior incidência nos portos das Lajes do Pico, Ribeiras e também no Faial, na Horta. E nessa matéria, entre 1984 e 85 até 1996, eu questiono de facto o que é que o PSD fez, os governos do PSD, em matéria de património baleeiro. É que neste momento foram recuperados mais de 40 botes baleeiros e 7 lanchas baleeiras, o que equivaleu a um investimento de mais de 1 milhão de euros. A recuperação dos antigos barracões do Clube Náutico das Lajes do Pico são fundamentais, são importantíssimos para a manutenção da atividade do clube. E, obviamente, também é preciso lembrar aqui, foi referido ontem pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, o dinheiro não estica. E este, o que estava projetado e era para ser investido, era com fundos comunitários, ao qual o vosso Governo, Passos Coelho, considerou também como fator, com prioridade negativa, as infraestruturas desportivas. Portanto, o que é necessário? Com certeza que o Governo e o Partido Socialista está sensível, terão que ser encontradas parcerias que se proceda à restauração dos barracões do Clube Náutico das Lajes do Pico e assim continuamos a trabalhar valorizando o nosso património e encontrando soluções para os obstáculos que se avizinham. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Secretária Regional tem a palavra.
Relativamente à questão concreta do Clube Náutico das Lajes do Pico e com este enquadramento feito, gostava de dar nota de que reconhecemos a importância da recuperação desse património. Estamos em conversação com o Clube Náutico e com a autarquia no sentido de encontrar a melhor solução para o mesmo e prevemos, de acordo com aquilo que está acertado, em 2018 ter este projeto finalizado.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Jorge Jorge, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Ao Sr. Deputado Miguel Costa, eu não tenho problema de responder ao Deputado Miguel Costa ou ao Deputado Mário Tomé. O meu problema é com as respostas pré-preparadas que o senhor tinha, em que eu perguntei alhos e você falou em bugalhos. Sr. Deputado, não tente. Eu já sou professor há 20 anos, estou habituado a esses barulhos de fundo.
Senhores,
mas
deputados,
quero ouvir aquilo que eu tenho para lhe dizer.
Por favor.
Ouça. O Sr. Deputado, estava tão preparada que o Sr. Deputado começou por dizer assim: mais uma vez vem o senhor aqui. Ora, eu nunca falei daqui, portanto, isso estava, alguém lhe escreveu isso, portanto, não era para mim. Sr. Deputado Mário Tomé, registo a sua intervenção, mas é para lhe dizer que os governos de 83 e 84 do PSD já foram julgados pelas pessoas, pelo povo. E, portanto, eu estou a falar é da atualidade. E desde 2000 que isso aparece nos planos do governo do Partido Socialista até 2016. Este ano deixou de aparecer. Mas realmente deve haver algum malfadamento com aquela Baía das Lajes, porque desaparece também as casas de apresto, desaparece também da Baía das Lajes o armazém para recolha de peixe e, portanto, deve haver algum problema com tudo isso. Aliás, ontem, quando o Sr. Deputado Mário Tomé falou nas condições de pesca e nas boas condições de pesca que o Governo tinha criado nos Açores, penso que foi ontem ou anteontem, eu parecia-me que ia dizer assim: bem, isto é tudo verdade, mas nas Lajes do Pico não temos nada disso. Obrigado. Vai.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Tomé, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo.
Senhoras e Srs. Deputados, estamos muito barulhentos esta manhã. Sr. Deputado Mário Tomé.
Só para responder ao meu colega e amigo, nessa matéria de infraestruturas portuárias, o caso do Pico, acho que o senhor tem conhecimento, se conhece os portos de pesca, que é um bom exemplo. É que no Pico existem 11 portos de pesca com equipamentos, groas, casas de apreixo, oficinas de reparação de naval. E, de facto, no que diz respeito às Lajes do Pico, muito investimento foi lá feito, com a reordenação do Porto das Lajes, em que está afeta uma parte para a marítimo-turística e a outra para a pesca profissional. E é preciso ter em conta a especificidade daquela baía, visando construir um projeto integrado que, de facto, resolva o problema das casas de apreixo aos pescadores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos, então, avançar para as intervenções de tribuna. A primeira cabe ao Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa.
Não vou repetir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, este Parlamento é novamente convocado para, no exercício das suas competências, apreciar, discutir e decidir sobre o Plano e Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2017. Pelo menos é assim para os partidos que a isso estão dispostos. Infelizmente há partidos que desistem, ou partido que desiste, antes da discussão começar. Partidos, ou melhor, partido, que baliza a sua atuação política pela bitola de um arauto da desgraça. Partido que se arroga alternante, mas sem alternativa. Partido que anuncia o fim antes do seu início. Mas, felizmente, há outros, e são a maioria, estão nesta casa para debater, encontrar consensos, votar contra ou a favor, mas só depois dessa discussão, e isso sim é fazer política a sério e séria. Definitivamente, quem não sabe quem é e para onde quer ir, quem não sabe o que é ou o que quer ser, sujeita-se a aceitar ser menos
e nunca ser mais do que aquilo que já era. Lamentavelmente, este é o maior partido da oposição, o PSD Açores. Já é tempo de se reconciliarem com o mundo, em especial com os Açores e com os açorianos, estando ao lado deles e não fazendo festa política quando algo corre menos bem, aproveitando esses momentos para atacar o governo, esquecendo que, ao fazerem, estão também a atacar os açorianos. Mas continuemos a lutar por uns Açores sempre melhores. E nesse capítulo, o setor do turismo é fundamental, pelo que encerra em si, mas também pelo efeito impulsionador que assume noutros sectores. Assim, é imperioso continuar a trabalhar o trabalho de adaptação persistente do destino de Açores às realidades e tendências da procura, num setor que tem mutações constantes e motivadas por muitos fatores que naturalmente não estão na esfera de controle de um governo. Temos efetivamente de ser cada vez mais eficientes e exigentes naquilo que melhor temos para mostrar, mas também naquilo que fazemos, com uma verdadeira cultura para o turismo, especialmente num turismo que seja não só bom para quem nos visita, mas especialmente para quem cá vive. Esses desafios só são alcançáveis e têm sido com uma aprofundada aliança entre as entidades públicas e privadas, e nessa matéria os Açores são bem exemplo e motivo de grande orgulho. Os resultados do turismo são verdadeiramente extraordinários. Os resultados de 2016 bateram todos os recordes. Foram quase 2 milhões de dormidas e mais de 70 milhões de proveitos no sector. São resultados de todos, das boas políticas do Governo dos Açores e dos empresários do sector que sempre acreditaram, com um Governo que esteve sempre ao lado deles e que nos momentos mais difíceis deu tudo o que tinha para salvaguardar o sector, na certeza que, com boas políticas em curso, melhores dias viriam e vieram. Estão aí e dão resposta aos que nos últimos anos, e lembramos-nos bem deles, dos mensageiros da desgraça, diziam horrores do turismo, vaticinavam ou desejavam catástrofes no setor, a ver se falhava para se poderem rir no fim. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, sem conformismos e com ambição, porque reconhecemos o que ainda há a fazer ou corrigir, continuaremos em 2017 a dinamizar as acessibilidades. Continuaremos em 2017 a dinamizar as acessibilidades, mantendo a nossa matriz de turismo de natureza, promovendo a notoriedade do destino, procurando com os instrumentos legais disponíveis garantir cada vez mais animação turística de qualidade e associada à nossa identidade. Em 2017, entre muitos desafios que temos pela frente, será concretizada a revisão do Plano de Ordenamento do Turismo da Região Autónoma dos Açores, partindo da definição da capacidade de carga de cada uma das ilhas, bem como da caracterização da procura associada a cada uma delas, de acordo com a oferta hoteleira existente, inclusive identificando as tipologias mais adequadas, que tendencialmente serão de menor dimensão, associando uma imagem de turismo sustentável, acrescentando à vertente económica a dimensão ambiental e sociodemográfica. Na persecução de um objetivo estratégico de qualificação do destino, importará o reforço da formação dos recursos humanos, evoluindo na qualidade dos alojamentos, na restauração e similares, na oferta de animação turística, nas infraestruturas, sempre em sintonia com a nossa vocação turística, caminhando cada vez mais para um grande profissionalismo em todas estas vertentes. Foram dados passos decisivos e assertivos nos últimos anos, e que têm resultado em pleno. Mas isso não nos basta, isso não nos pode acomodar, mas também não nos incomoda. Isso não deve bastar a nenhum interveniente neste setor do turismo, porque temos ainda muitos passos a dar e desafios a vencer para continuar e para garantir a estabilidade do setor. É o que de facto que não nos iludimos e continuamos e continuaremos a trabalhar para que seja um setor cada vez mais preponderante na economia açoriana e uma importante fonte de empregabilidade. Termino citando um deputado do PSD Açores há apenas 3 anos atrás. E cito: tenho esperança que possa voltar o mais breve possível a esta tribuna para me regozijar com os avanços que os Açores têm dado na captação de turistas. Fim de citação. Pois bem, senhoras e senhores deputados, é hora de saltarem da caixa do vosso partido contra o contra do PSD, soltando-se e subindo a esta tribuna e tendo a coragem de elogiar o Governo e os empresários dos Açores pelo sucesso do turismo. Acreditamos que o farão até para não serem mais uma vez contraditórios e contraditados. O plano de 2017, cumprindo com os compromissos assumidos pelo setor, tem os instrumentos necessários para dar continuidade às boas políticas na área do turismo com as melhores soluções açorianas para os Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Vamos fazer agora um intervalo. Vou pedir apenas ao Sr. Secretário da Mesa o favor de anunciar os tempos restantes.
O Governo Regional, 40 minutos e 7 segundos. Partido Socialista, 41 minutos e 18 segundos. PSD, 17 minutos e 24 segundos. CDS-PP, 3 minutos e 55 segundos. Bloco de Esquerda, 3 minutos e 48 segundos. PCP, 2 minutos e 30 segundos. E PPM, 1 minuto e 49 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Regressamos às 10 para o meio-dia. Vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos então dar continuidade às intervenções de tribuna sobre esta matéria. A próxima compete ao PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Furtado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, é com bastante desilusão, embora confessamos não seja de todo inesperado, que olhamos para este Plano Regional Anual e Orçamento da Região para 2007 no que se refere às matérias de energia e ambiente. As novidades são escassas e demonstram bem a que diminuta a capacidade do Governo para concretizar aquilo que promete. Sobressai, no entanto, a vocação do Governo para o planeamento. Na energia, considerado pelo Governo como o setor que mais contribui para o desenvolvimento sustentável, esquecem-se documentos orientadores e compromissos formalmente assumidos. Ficam para trás, numa qualquer gaveta, o Plano Estratégico para a Energia dos Açores e o Plano de Ação para a Energia Sustentável das Ilhas. Por contraponto, criar-se-á a Estratégia Açoriana de Energia para 2030, sobre a qual pouco ou nada se sabe. Desconhecem-se a sua data de conclusão, os pressupostos sobre os quais assentam a sua elaboração ou mesmo os seus objetivos. Por sua vez, a criação do programa Eficiência Mais não é do que uma reformulação do sistema de incentivos para a energia. Também aqui desconhece-se que alterações serão feitas ao atual sistema de incentivos e por que se exige uma alteração da sua designação. Quanto à mobilidade elétrica, nem no nome do futuro Programa de Mobilidade Elétrica dos Açores parece existir a certeza. O que é certo é que longe estamos da meta revelada e assegurada em 2008 pelo anterior chefe do Executivo açoriano e atual presidente honorário do PS Açores de, até 2018, termos um terço da frota de autocarros, táxis da região constituída por veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos. Certo é também que com a nova estratégia para a mobilidade elétrica se deita fora o plano estratégico para a mobilidade elétrica dos Açores, que custou cerca de 170 mil euros. Já parece trivial e habitual este desperdício, uma vez que também os estudos realizados no âmbito do famoso e tão apregoado Green Islands Açores e que custaram cerca de 700 mil euros, também parecem ter sido esquecidos. É esta amnésia e esta tendência inata para zigue-zaguear na ação governativa que tem relegado um setor de vital importância estratégica na região, a energia, para segundo plano. Realidade que o grupo parlamentar do PSD Açores não pode deixar de condenar. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, em matéria de ambiente, o panorama parece não ser muito diferente, já que aqui também a novidade é escassa. Na componente da qualidade ambiental, arrastam-se medidas que deveriam ter sido terminadas em 2016. A elaboração de uma nova estratégia regional para o controlo de espécies exóticas invasoras também ela constitui nada mais, nada menos do que uma reformulação do já existente Plano Regional de Erradicação e Controlo de Espécies de Flora Invasora em Áreas Sensíveis, o famoso PRESFIAS, que nunca passou de papel. No ordenamento do território e nos recursos hídricos, vira o disco e toca o mesmo. Continuamos sem grandes resultados na melhoria da qualidade das águas de muitas das nossas lagoas, elementos cruciais de atração turística e, consequentemente, de fomento da economia regional. Fica assim bem visível que não temos um governo virado para resultados. Nas áreas de energia e ambiente, fica claro que a estratégia deste governo resume-se quase meramente a desperdiçar, recauchutar e reciclar o que já existe. Só esperamos que haja semelhante dedicação para o cumprimento das metas de reciclagem previstas no âmbito da Estratégia Regional de Gestão de Resíduos. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o turismo nos Açores, alimentado pela nossa vocação como destino de natureza e por via da liberalização do espaço aéreo, tem vivido um tempo de crescimento, e ainda bem. Estranhamos, por isso, que, quando seria de esperar um aumento do investimento neste setor, as verbas inscritas em plano para 2017 representem menos 5% das verbas inscritas no plano de 2016. Por sua vez, quando comparada a dotação global inscrita nas opções de médio prazo para 2017-2020 com a inscrita no período 2013-2016, verifica-se um decréscimo de 19 milhões de euros. Estes números representam um claro desinvestimento no setor do turismo, que, sendo um setor da economia que mais tem crescido, não representa mais do que 3,4% do investimento global previsto no plano para 2017. Mas se esse é o quadro em relação aos valores globais, a desproporção das verbas inscritas no plano para a promoção do destino e as inscritas para a qualificação também não deixam de surpreender. Ora, o crescimento do turismo dos últimos 2 anos não pode ser dado como valor adquirido. Apresenta vários desafios e exige uma estratégia proativa, de modo a que aqueles que nos visitam reconheçam a mais-valia do nosso turismo. Há que priorizar a ação na formação dos recursos humanos, tanto daqueles que já estão no mercado de trabalho, como na formação de novos ativos. Há que promover de forma séria e empenhada a requalificação de infraestruturas de apoio, como miradouros, áreas balneares, trilhos e reforçar serviços locais com intervenção na atividade turística. Há que promover a conservação e a valorização ambiental, valorizando e fiscalizando as zonas classificadas e protegidas, algo que tem sido uma lacuna na atuação do Governo. Nas atividades de natureza, há que fixar regras para a utilização dos espaços na defesa e promoção da sustentabilidade ambiental. Há que implementar roteiros aos nossos monumentos naturais e valorizar as atividades no mar. Mas, se o turismo da natureza é a base da nossa oferta, os Açores têm condições para promover outras formas de turismo, nomeadamente o turismo religioso, onde as nossas comunidades na diáspora são um mercado potenciador deste tipo de turismo, ou o turismo de saúde e de bem-estar, nomeadamente com a potenciação dos nossos recursos termais. No que aos recursos termais e à potenciação da sua utilização diz respeito, os sucessivos governos socialistas apresentam uma história negra feita de investimentos que são o retrato de desperdício ou desbarato, malbaratando milhões e ficando-se por espaços termais como espaços de spa, sem conseguir dar o salto para o benefício terapêutico das nossas águas, não as conseguindo integrar no circuito das termas de Portugal. Spa já há muitos, meus senhores. Aproveitamento dos efeitos terapêuticos das águas são não. E nós podíamos e devíamos ser os melhores da Europa, mas a competência da gestão deste setor tem estado à vista. Reina a incompetência política dos decisores. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente. Senhoras e senhores membros do Governo, não há turismo sem boas acessibilidades e a oferta proporcionada pela SATA no último verão IATA está longe de proporcionar um tratamento equitativo das nossas ilhas e das suas singularidades. Exige-se, portanto, outro tipo de resposta, exige-se outro tipo de abordagem e exige-se outro tipo de estratégia para uma política de turismo bem-sucedida e potenciadora de benefícios sociais e económicos em todas as ilhas. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Está inscrito o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhoras deputados, senhores membros do Governo, tenho 1 minuto e 49 e, portanto, o que não pode acontecer é que eu me sobra algum tempo, depois aí perco poder reivindicativo. Eu considero que é fundamental aproveitar a discussão nesta área para referenciar dois projetos que vamos submeter à votação desta Casa. Em primeiro lugar, a Ilha Graciosa, que é uma ilha das Canárias, que é uma ilha com cerca de 600 habitantes e com uma dimensão muito semelhante à da Ilha do Corvo, tem hoje, está a desenvolver um projeto no sentido de ser a primeira ilha da Europa, embora geograficamente as Canárias não sejam a Europa, mas ser a ilha que consegue implementar um projeto de mobilidade elétrica a 100%. Eu penso que nós, nos Açores, podemos ganhar esta corrida implementando um projeto de mobilidade elétrica a 100% na Ilha do Corvo. Para nós era mais fácil, temos menos veículos, a nossa dimensão é mais pequena, o que aumenta a autonomia dos veículos e, portanto, eu penso que devemos ter essa ambição e que a Ilha do Corvo é o laboratório ideal. Segunda ideia, também nesta área, para nós, o que se tem demonstrado para a economia da Ilha do Corvo é que a observação de aves é um setor de grande potencial e que tem contribuído economicamente muito, de forma muito favorável para o crescimento da Ilha do Corvo, nomeadamente combatendo até a sazonalidade. É importante que se aumente este potencial, criando, por exemplo, um centro de interpretação de aves na Ilha do Corvo. São duas ideias, duas boas ideias para este plano.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Bárbara Chaves.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, porque não tenho muito tempo, dizer que, em primeiro lugar, é lamentável que a Sra. Deputada Catarina venha aqui dizer que lamenta que o plano e orçamento nada tem de novo e começa logo pelo setor da energia, que é um setor que neste plano, felizmente, tem uma grande inovação e tem um grande desenvolvimento em termos das suas políticas, implementação destas políticas que vêm sendo estudadas desde algum tempo. Também dizer que anunciar aqui à Câmara que o Partido Socialista, em articulação com o Governo Regional, vai apresentar, e já foi distribuída, uma proposta de alteração ao orçamento que terá que permitem incentivar a aquisição de veículos elétricos às empresas dos Açores e que terá um impulso e que dará um impulso muito significativo àquilo que nós queremos implementar na região ao nível da aquisição dos carros elétricos. Esta é uma medida que trará benefícios fiscais às nossas empresas, potenciará em termos económicos a atividade económica da nossa região e que o Partido Socialista quer ver implementado durante o ano de 2017. Esta é só uma proposta que prova que o Governo Regional e o Partido Socialista têm feito muito e muito mais do que aquilo que outros governantes presentes nesta Casa já fizeram ou quando estavam nos lugares que podiam ter feito. Nunca fizeram nada do que deviam ter feito.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Iazaldo Nunes tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu reparei que o Sr. Deputado Paulo Estevão optou por não falar do plano de investimentos para o Corvo para 2017. A não ser essas questões que colocou agora. E por que será? Miguel de Cervantes, se fosse vivo, com certeza estaria muito grato à alusão da sua obra Dom Quixote de La Mancha. Mas será que o Sr. Deputado optou por não falar do plano para 2017 para a Ilha do Corvo? Será que foi propositado? E como não tem jeito nem imaginação do Sr. Deputado Paulo Esteves para escrever contos infantis nem fábulas de encantar, vou limitar-me a falar dos investimentos previstos para 2017 para a Ilha do Corvo. Será que o Sr. Deputado não quer admitir que temos um bom plano para a Ilha do Corvo? Se calhar não vai fazê-lo, mas sabe que no fundo esta é a verdade. Temos um plano para a Ilha do Corvo para 2017 com um valor superior a 13 milhões de euros. Um plano que teve um aumento de cerca de 500 mil euros em relação a 2016. Um plano com uma série de investimentos e obras estruturantes muito importantes para a nossa ilha. E vou dar aqui alguns exemplos. O início da obra do quartel dos bombeiros do Corvo, melhorando as condições de trabalho dos nossos bombeiros e servindo melhor a nossa população. A repavimentação da pista do aeródromo, visando a sua melhoria na operacionalidade e segurança. A pavimentação da posição de espera da viatura de salvamento e combate a incêndios. A continuação do crescimento e alargamento do Porto da Casa. Só para estas últimas obras e as obras do aeródromo, o investimento para 2017 ultrapassa 1,5 milhão de euros. Mas falamos também da conclusão da Estrada Leste, com a construção do último troço que vai do Pico João de Moura à Lomba do Galvão, da continuação do investimento no projeto do Ecomuseu, que todos nós sabemos que é um projeto ambicioso e arrojado e que aos poucos ganha forma, embora saibamos que é um projeto a longo prazo, da conclusão da requalificação do edifício da creche e Jardim da Infância do Corvo, da conclusão da requalificação do serviço de apoio ao domicílio do Corvo, da obra de proteção costeira da rotunda do Porto da Casa e a requalificação da zona adjacente ao Porto Novo, das obras de requalificação do Centro de Saúde do Corvo, criando uma sala de fisioterapia e reparação da Casa do Médico. Estes são apenas alguns exemplos, para não falar nos apoios às nossas associações, através dos protocolos e dos apoios a todas as outras entidades e instituições, em todas as áreas, como a agricultura, a pesca, a educação, a saúde, juventude, cultura, desporto, etc, etc. Termino como comecei. A verdade é esta, e como dizem os antigos, dou a quem doer. Este é um bom plano para a Ilha do Corvo, que vem contribuir consideravelmente para a melhoria e para a qualidade de vida de todos os corvinos, do mais novo ao mais velho. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, apelo à sua capacidade de síntese, porque, como sabe, tem mesmo muito pouco tempo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ainda não. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Dias Alves Nunes, definir o Dom Quixote como um conto infantil define as suas leituras. Sr. Deputado, define as suas leituras. Em segundo lugar, há uma questão fundamental. Sr. Deputado, eu só tenho 1 minuto e 40. Eu não tinha tempo para fazer a descrição que Vossa Excelência fez. Mas Senhor Deputado, em grande parte essas propostas são minhas, foram aqui aprovadas por parte do Parlamento e foram propostas pelo PPM. Portanto, nesse sentido.
Agradeço que termine, Senhor Deputado.
Agradeço-lhe a referência que fez às obras propostas pelo PPM. E, finalmente, e concluindo. Há uma componente que é fundamental, que é, o senhor refere aquilo que o Governo está a fazer e eu faço aquilo que é a minha obrigação, que é apresentar mais ideias para que o plano seja melhor e para que o plano possa servir a nossa terra. E, portanto, nesse sentido, é evidente que dispondo apenas de 30 segundos e já os tendo amplamente superado, não é possível apresentar mais propostas, mas, como é óbvio, fiz a minha obrigação, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. O PPM escutou o seu tempo para este debate. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Vamos então avançar para a última intervenção de tribuna sobre esta matéria. Tem a palavra a Sra. Deputada Bárbara Chaves. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados,
senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, antes de entrar na análise propriamente dita dos planos em apreciação, gostaria de começar por enaltecer.
Senhoras e senhores deputados,
gostaria de enaltecer a decisão do Governo Regional dos Açores em proceder à concentração no único departamento governamental as áreas e os setores do ambiente, da energia e do turismo, numa clara intenção de se potenciar e interligar estas áreas. Temos consciência clara do caminho percorrido, mas porque queremos sempre mais e melhor, consideramos importante que estas áreas se encontrem em estreita ligação para que os fatores associados à sustentabilidade ambiental e energética contribuam também elas para uma melhor oferta turística nos Açores. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, entre as muitas áreas que versam os documentos em análise, gostaria de realçar e aprofundar duas delas, a gestão de resíduos e a sustentabilidade energética. O esforço desenvolvido ao longo da última década ao nível da qualidade ambiental, através dos governos da responsabilidade do PS, foi enorme e inegável. A implementação dos pressupostos do PEGRA permitiu que fossem criadas estruturas de ilha, tendo-se hoje nos Açores uma gestão de resíduos mais eficiente e mais sustentável. Hoje, nos Açores, temos sistemas de gestão de resíduos que conferem um tratamento adequado destes recursos, uma rede de centros de processamento de resíduos que permitem uma separação multimaterial dos mesmos, assim como o seu correto encaminhamento, onde existem ecocentros integrados, permitindo desta forma um incremento efetivo das taxas de reciclagem na região. Hoje, nos Açores, por iniciativa do Governo Regional, caminhamos a passos largos para a conclusão dos investimentos associados à selagem de lixeiras e dos aterros municipais que se encontravam em fim de vida e que se constituíam como potenciais focos de poluição do solo e das águas. Orgulhamos-nos desse caminho e assumimos, não queremos lixeiras nos Açores, queremos sim sistemas integrados, adequados, que cumpram todas as regras associadas à correta gestão dos resíduos. Queremos e estamos a conseguir. Este é um percurso que os governos do Partido Socialista têm vindo a desenvolver e implementar de forma a que a gestão dos resíduos nas várias ilhas aconteça de um modo sustentável, integrado e adequado à nossa realidade. Refira-se que a gestão de resíduos em ilhas carece de uma atenção especial, não sendo possível a concessão indefinida de aterros sanitários que ocupam espaço e que ao longo dos anos podem ser potenciais fontes de poluição dos solos e das águas. É por isso necessária a adoção de medidas, de metodologias, tecnologias e desenvolvimento de outros investimentos, de forma a que os resíduos produzidos nos Açores possam ser geridos de uma forma eficaz, cumprindo as regras e também as metas impostas ao país por parte da União Europeia. Ao nível da definição das políticas de gestão de resíduos e a consonância com a hierarquia de gestão de resíduos, foi aberta a possibilidade também na região, à semelhança do que acontece em toda a Europa, se proceder à valorização energética dos nossos resíduos, desde que se cumpram as metas de reciclagem e de valorização, assim como se respeitem os fatores ambientais em presença. Nesse âmbito, por iniciativa municipal, foi construído já e que se encontra já em funcionamento a Central de Valorização Energética da Ilha Terceira, que trata os resíduos produzidos nessa ilha e que não são passíveis de serem enviados para reciclagem, assim como o refugo de outras ilhas, onde existem já em funcionamento os centros de processamento de resíduos e que as suas lixeiras e aterros se encontram devidamente selados. Hipótese semelhante serão os municípios da Ilha de São Miguel, utilizando as tecnologias que bem entenderem, desde que cumpram as metas, respeitem a hierarquia de resíduos, assim como promovam a produção de energia elétrica passível de ser cumprida, de ser consumida pelos habitantes da Ilha de São Miguel. Refira-se ao nível do PEPGRA, será dado um grande impulso à prevenção de produção de resíduos, com vista a dar cumprimento à política dos 4 R's, redução, reutilização, reciclagem e recuperação, em que os aspectos e ações associadas à cidadania ativa serão mais evidentes. É, pois, um trabalho que o Governo Regional pretende continuar a promover, de forma a que os Açores continuem a ter os padrões de qualidade ambiental reconhecidos por todos. Realçar ainda o facto de nos Açores existirem já mais de 70 empresas e operadores de gestão de resíduos licenciados, empresas que gerem todas as tipologias de resíduos, que criam emprego, que utilizam a nossa mão de obra local, que criam mais-valias económicas e ambientais, constituindo-se como parceiros nesta difícil tarefa de gerir um recurso que muitos temam ainda chamar apenas de lixo. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, a sustentabilidade energética é também uma área onde se verificar-se-á o incremento das suas ações durante este ano, fruto de um caminho que os governos do Partido Socialista têm feito ao longo dos últimos anos e que agora, nesta legislatura, terá uma maior visibilidade. As alterações do clima são um tema que alguns ainda teimam em não dar o devido valor, constituindo-se uma questão com implicações diretas na vida dos cidadãos, a nível económico, social e ambiental, e, caso não sejam tomadas as medidas necessárias, poderão ocorrer no futuro consequências nefastas à escala global. É, pois, por isso que o Governo dos Açores pretende apresentar a esta Assembleia, durante este ano, uma proposta de plano regional de alterações climáticas, e é por isso também que os governos do Partido Socialista e os técnicos da Direção Regional do Ambiente participaram ao longo dos últimos anos em comissões de âmbito nacional que têm trabalhado e estudado esses efeitos das alterações do clima. É também com esse propósito que na Ilha Graciosa existe um investimento sobre o estudo do clima em parceria com a Universidade dos Açores e o Governo dos Açores, que nos ajudará a melhor compreender estes fenómenos e que este grupo parlamentar continuará a dar a maior atenção. É agora a altura de se implementar as metodologias estudadas, definir-se as regras e assim conseguir-se uma região onde a sustentabilidade energética, a par da sustentabilidade ambiental, seja cada vez mais evidente. Destacar também a intervenção do Governo Regional a iniciar este ano a Estratégia Regional de Energia 2030, onde serão definidos programas, ações e medidas que permitirão atrair e incrementar o conhecimento em soluções integradas e inovadoras, assim como criar novos programas e sistemas de incentivos complementares ao Proenergia. É neste sentido que temos de continuar a trabalhar, de forma a potenciar a utilização dos recursos renováveis disponíveis e, consequentemente, o abaixamento da fatura energética nos Açores e dos açorianos. Por último, dizer que o PS cá está, hoje, tal como ontem, para conduzir os destinos dos Açores, com humildade, mas com a determinação e a confiança que os açorianos nos conferiram para gerir esta nossa região certificada pela natureza. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver.